Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é um motivo de grande alegria sabermos que você está aí conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por muitos de vocês e sabemos isso pelas correspondências que vocês nos enviam. Hoje vamos estudar o último parágrafo do capítulo 4 da primeira carta de João, onde o apóstolo vai nos falar sobre o perfeito amor que lança fora o temor. Com certeza teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Então, eu queria sugerir a você, já agora no início do programa, abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 4, em 1 João, e acompanhar atentamente o estudo que faremos dessa porção das Escrituras. Depois você pode escrever, compartilhando como Deus falou ao seu coração, e foi exatamente isso que o Everton fez, mandando-nos um e-mail da cidade de Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, graça e paz. Eu e família, Everton, Regina, esposa, e Guilherme, filho de 6 anos, somos novos convertidos em Cristo Jesus e batizados na Igreja Presbiteriana de Alphaville há 1 ano. Quando conheci Cristo Jesus, andava com uma imensa sede da palavra, e Deus me colocou diante da RTM, também do Pão Diário. Quando comecei a navegar no site da RTM, descobri o seu estudo. Desde então, tenho acompanhado diariamente. No momento, me sinto inútil por não levar um ser humano ao pé da cruz, mas tenho orado para Deus que me use para que eu possa levar o Evangelho para pessoas que necessitam da salvação. Desculpe, mas eu gravo seus estudos para que eu possa meditar dia e noite na palavra. Hoje estou estudando o livro de 1 Pedro. O Espírito Santo tem me incomodado muito com o estudo de hoje. Um grande abraço a todos. Querido amigo, agradeço muito por suas palavras de incentivo e de encorajamento. E temos pedido a Deus que continue nos usando para a glória do seu nome, para a edificação de muitos irmãos que, como você, têm esse amor pela Palavra de Deus. Nós temos orado também para que Deus nos use, para que outros amigos possam conhecer a salvação que só Jesus pode nos dar. E exatamente para agradecermos a Deus e pedirmos as suas bênçãos para esse momento, nós queremos chamar a sua atenção, queremos convidá-lo e queremos convidar a todos que estão me ouvindo nesse momento para nós orarmos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós somos gratos por tua companhia conosco e pela tua misericórdia. Diante disso, Senhor, buscamos e necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para entender a tua palavra, que o Senhor fale a cada um dos nossos corações. Peço ao Senhor também a tua bênção para o Everton e para a sua família, que eles possam ser usados pelo Senhor para anunciarem o teu Evangelho para seus amigos, parentes, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que Tu nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo concluirmos o estudo do capítulo 4 dessa primeira carta de João. Vamos estudar a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18 a 21. No texto de hoje, estudaremos novamente a ênfase que João tem dado na necessidade do amor. Na verdade, até iniciando no versículo 17, que já vimos no último estudo, vamos iniciar ali e vamos perceber que João está enfatizando a necessidade do amor. Sendo que o amor é a maior característica, deve ser a característica que identifica o cristão, então é importante considerarmos qual tem sido a nossa motivação para expressar o amor cristão. Quando somos convidados ou convocados para expressarmos o amor cristão, se faz necessário investigar com seriedade com que motivação atendemos a esse chamado. Na verdade, todos nós cristãos somos desafiados a colocar nossos dons, recursos, habilidades, tempo, serviço, solidariedade, amor e tantas outras formas de doação a serviço do Reino de Deus. Somos desafiados a abençoar a vida daqueles que estão à nossa volta. Então, temos dito constantemente que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas também. No mundo de hoje, dominado pela tecnologia, não se tem como substituir o calor humano, a afetividade, o abraço, o amor, sem que sejamos envolvidos com o homem todo. Só através do amor conseguiremos mostrar a prática do Evangelho. Só através do amor chamamos a atenção do mundo para a mensagem das boas novas que proclama a nova vida em Cristo Jesus. Entretanto, temos que considerar que o amor que vai chamar a atenção do mundo não é qualquer tipo de amor, não. O amor que chamará e atrairá o mundo para Jesus é o amor ágape, o amor perfeito, o amor que vem de Deus, o amor que é Deus. O estudo desse texto, então, primeira carta de João 4, 18 a 21, nos revela que somente o amor perfeito deve ser a motivação correta para atendermos a convocação para o serviço cristão. Mas vale a pena procurarmos no texto as qualidades desse amor. Vale a pena descobrirmos as características desse amor perfeito. O título, então, para o nosso estudo é O Perfeito Amor. Eu repito, 1 João, capítulo 4, versículo 18 a 21, trata sobre o perfeito amor. Querido amigo, quando analisamos o conteúdo desses versos, nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo dirigidas à igreja de Roma, quando ele encorajou aqueles cristãos romanos a serem práticos na demonstração do amor que vai sendo aperfeiçoado em nós. Na primeira parte do capítulo 15 de Romanos, Paulo então continuou com as instruções dos capítulos anteriores. Você deve se recordar que há dois programas passados, eu também mencionei o capítulo 12 do livro de Romanos. Agora eu menciono o capítulo 15. E Paulo aqui mostra a aplicação prática do amor cristão nas relações entre os irmãos. Da mesma maneira que Cristo agiu para agradar os outros e não a si mesmo, nós devemos colocar os outros acima de nós e assim estaremos demonstrando o perfeito amor fraternal. O propósito do verdadeiro cristão deve ser o de edificar o próximo, e assim o apóstolo foi ilustrando como devemos amar. Então, a partir de Romanos capítulo 15, os fortes devem suportar os fracos. Versículo 1. Devemos demonstrar compaixão, compreensão, paciência e tolerância para com os irmãos que não entendem algumas das liberdades que temos em Cristo. Quando se trata de edificação, devemos agir com tal amor que o nosso interesse deve ser o de agradar e ajudar o próximo, colocando os interesses dele em primeiro lugar acima dos nossos, conforme Romanos 15, 2. E para nos encorajar ainda mais, Paulo apresentou o exemplo de Jesus, que vivenciou o perfeito amor quando colocou os interesses nossos, de nós homens pecadores, acima dos seus próprios interesses, conforme ele ilustrou em Romanos 15, 3. Então, lembrando de Paulo e tomando por base o texto anterior, podemos identificar aqui cinco afirmações que João faz sobre o amor que fundamenta o argumento dos versos que estamos estudando hoje. São afirmações importantes que João faz para nós. Primeiramente, o amor é essencial à nossa fé. O texto é 4:16. Precisamos crer no amor que Deus tem por nós. Também 4:16. Precisamos conhecer o amor que Deus tem por nós. E esse conhecimento é experimental. Também com base no capítulo 4, versículo 16. O amor de Deus nos enche de confiança. Capítulo 4, versículo 17, que nós vamos trabalhar um pouco com ele ainda hoje. E precisamos permanecer no grande e imensurável amor que Deus tem por nós, conforme 4:17 e 3:24. Muito bem. Nas outras vezes que João falou do perfeito amor, João se referia ao amor de Deus para conosco. Por exemplo, em 2:5 e 4:12. Mas nesse texto, João nos apresenta o amor perfeito do cristão para com Deus. Como ele tinha destacado anteriormente, que a comunhão com Deus se dava através da relação da mútua permanência entre o cristão e Deus, João agora amplia nesse texto a ideia e vai nos dando garantias de que é nessa relação de mutualidade que o nosso amor por Deus vai sendo aperfeiçoado, vai se tornando um perfeito amor. A ideia no original é de que o amor perfeito é um amor maduro, um amor completo. É Deus agindo em nós e fazendo com que o nosso amor por Ele seja aperfeiçoado e se torne um amor maduro e completo. Por isso, o resumo do nosso texto nos proporciona o seguinte princípio desafiador. Somente através de um perfeito amor poderemos cumprir verdadeiramente o mandamento de amarmos uns aos outros. Eu repito, esse é o princípio, esse é o resumo do texto de primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos 18, 19, 20 e 21. Somente através de um perfeito amor poderemos cumprir verdadeiramente o mandamento de amarmos uns aos outros. Nesse texto, nós vamos encontrar cinco características desse amor perfeito que nos faz amar uns aos outros. Em primeiro lugar, o perfeito amor se caracteriza por nos dar total confiança diante de Deus no dia do juízo final. E aí, eu preciso voltar ao capítulo 4, versículo 17, que já vimos no programa passado. Eu leio para você esse versículo. Nisto é aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Querido amigo, só o amor divino concede ao cristão confiança para enfrentarmos o dia do justo juízo de Deus. Assim como ele é nesse mundo, diz o versículo 17, nós também somos nesse mundo. Isto é, João está se referindo a Jesus. E como Jesus esteve conosco nesse mundo e foi amado pelo Pai, João está dizendo que também nós, estando no mundo, estamos sendo amados pelo Pai. Portanto, nós podemos ter confiança desse amor de Deus por nós. Podemos perceber que esse amor que temos dedicado a Deus vai sendo aperfeiçoado, porque o Senhor tem nos amado. Como Jesus Cristo era um filho amado, também nós somos filhos e amados. e por isso podemos ter total confiança no dia do juízo, conforme vimos no programa passado. Na verdade, podemos até pensar também que assim como Jesus Cristo era justo, nós também somos justos e devemos praticar a justiça. Assim como Jesus era amável, nós também devemos ser amáveis e devemos praticar o amor. Nossa unidade com Ele, agora, na sua posição exaltada, também nos leva a entender que também estaremos com Ele numa posição exaltada. Isso tudo, querido amigo, pertence a nós, não porque nós merecemos, mas pela perfeita imputação que Ele tem dado a nós, da justiça, do amor, da santidade, da amabilidade do Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele é no mundo, assim também somos nós. Em segundo lugar, o perfeito amor lança fora o temor. Eu leio para você o versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Querido amigo, só o amor divino liberta o ser humano do medo. E medo do quê? Medo da culpa pelo pecado. Medo de não estar agradando a Deus. Por quê? A acusação do inimigo. Portanto, o inimigo tem esse trunfo de acusar o homem diante de Deus. Mas somente quando amamos a Deus de uma maneira perfeita, vai sendo aperfeiçoado o amor de Deus em nós por Ele mesmo, somente quando temos convicção também do amor dEle em nós, ficamos completamente libertos desse medo. Por quê? Porque habita em nós o Espírito Santo. Ora, habitando em nós o Espírito Santo, que derrama o amor de Deus em nossos corações, conforme Romanos capítulo 5, versículo 5, nós podemos ter certeza de que não estamos sendo condenados, de que temos o selo do Espírito em nossas vidas. Portanto, quando amamos a Deus e recebemos o seu amor, quando recebemos o seu amor e, como consequência, amamos a Deus, nós perdemos o medo. Nós perdemos esse medo que nos produz tormento. É, o medo produz tormento. Aquele que não tem a Deus, aquele que não ama a Deus, aquele que não é amado por Deus, esse vive em grande medo. Em grande medo. Porque sabe que um dia terá que prestar contas ao Supremo Juiz. Então, querido amigo, aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Portanto, o contrário também é correto. Aquele que é aperfeiçoado no amor, aquele que tem sido alvo do amor de Deus, e esse amor tem sido aperfeiçoado nele, esse não teme. Esse não teme. Tem completa e perfeita confiança diante de Deus, não porque merece, mas pela sua graça e pela sua misericórdia. No versículo 19, nós encontramos então a terceira razão, ou o terceiro efeito desse perfeito amor. O perfeito amor nos mobiliza para agirmos para o bem do nosso próximo, para o bem do nosso irmão. O perfeito amor nos mobiliza para agirmos para o bem do nosso próximo. Muito bem, o versículo 19 é um versículo bem pequeno, mas ele é tremendamente prático e aplicável. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Querido amigo, só o amor que vem de Deus nos mobiliza. Só o amor que vem de Deus nos faz agir em favor dos outros. Só o amor que vem de Deus nos faz andar em direção ao nosso próximo. Só o amor que vem de Deus nos movimenta em direção aos nossos irmãos. Só o amor que vem de Deus nos disponibiliza para ajudar o necessitado. Querido amigo, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. O homem, depois da queda, se tornou um ser egoísta, se tornou um ser rebelde, se tornou um ser orgulhoso. Lá na queda fomos afetados por Satanás, que a imagem de Deus, que é amor, foi distorcida dentro de nós. Portanto, durante toda a existência da raça humana, até vir o Senhor Jesus Cristo, o homem sempre quis, e ainda hoje, o homem sem Cristo sempre quer o quê? Aquilo que lhe agrada. E como o amor é dar e não receber, só amamos porque Ele nos amou primeiro. Qualquer atitude de amor, qualquer ação de amor que você, ou eu, ou qualquer um de nós pratiquemos, qualquer ação de amor só é possível porque nós temos recebido do amor de Deus em nós. E esse amor de Deus em nós vai sendo aperfeiçoado, vai sendo amadurecido. E aí nós podemos amar perfeitamente a Ele e perfeitamente ao nosso próximo. Mas de que maneira? Entregando-nos a Ele e ao nosso próximo. Porque amor é dar, amor é se entregar. Portanto, o amor vai sendo aperfeiçoado quando eu me entrego ao Senhor, aos seus cuidados, quando eu me entrego aos meus irmãos, aos necessitados, fazendo com que eu seja apenas um canal desse perfeito amor para com esses necessitados. Nós amamos a Deus, nós amamos o próximo, porque Ele nos amou primeiro. Em quarto lugar, o perfeito amor nos leva à prática e não apenas à verbalização. Versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Querido amigo, só o amor divino leva o cristão a praticar e não apenas a verbalizar. Veja bem, o amor divino em nós, que vai sendo aperfeiçoado, o amor divino deve ser coerente. Deve haver coerência em relação à expressão e à ação. Se dissermos que amamos a Deus e na prática odiamos o nosso irmão, logicamente não há coerência, logicamente há mentira. Ora, se aquele a quem nós vemos, aquele a quem nós tocamos, aquele a quem convivemos com ele no dia a dia, se esse, que é um ser humano como o nosso, não recebe o nosso amor, se esse a quem vemos não recebe o nosso amor, João é muito claro em dizer, com certeza essa pessoa é mentirosa ao dizer que ama a Deus a quem não vê. Tem que haver coerência. Portanto, o perfeito amor nos leva à prática da verbalização, mas também da ação. E por isso, no versículo 21, em quinto lugar, nós encontramos essa verdade. O perfeito amor exige ações para com Deus e para com os nossos irmãos. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus... Portanto, há um mandamento de amor a Deus implícito nessa frase. Ame também a quem? Ame também a seu irmão. Portanto, o amor que é aperfeiçoado em nós exige ações de amor para com Deus e ações de amor para com os irmãos. E a ação que Deus quer é a nossa entrega a Ele. Não só a verbalização, mas a concretização dessa nossa entrega a Ele. Querido amigo, O homem natural não experimenta a presença de Deus na sua vida. O homem natural, por não amar perfeitamente, tem medo e tormento. Somente o cristão, que tem o Espírito Santo em si, tem a possibilidade de amar dessa maneira. Que você ame dessa maneira, integralmente, perfeitamente, a Deus e aos seus irmãos. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.